Começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para as suas manhãs. O podcast é uma produção da Setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
E para conversar conosco hoje, temos a presença de Francisco Matuto, que é graduado em Administração de Empresas, vice-presidente da BAG e presidente da AgriShow, uma das maiores feiras agrícolas do mundo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre sistemas de integração, como a famosa integração lavoura-pecuária-floresta, sistema desenvolvido pelo Embrapa, nos permite, entre outras coisas, ter uma produção sustentável com baixa emissão de carbono. Primeiro, queria agradecer muito sua presença aqui, Francisco, e te pedir para comentar um pouco sobre o sistema e as vantagens que ele traz.
Cláudia, na verdade, começamos assim. A Embrapa Arroz e Feijão, que é sediada em Goiânia, tinha um lindo projeto de sistemas integrados de produção, que foi apelidado pelos pesquisadores de ILPF. É uma sopa de letras, nome de pesquisador. Um dia a gente quis mudar, mas ele já tinha ganhado corpo, já estava forte no mercado, e ficou aí, ILPF. Não necessariamente precisa ter o F, ou não necessariamente os produtores adotam o F. O F, o que é? É a floresta que se planta nas lavouras. Em Goiás já tem muitas propriedades, mas uma delas, a Santa Brígida, lá em Ipameri, Goiás, ela adotou o ILPF completo. É uma senhora proprietária, dentista, que não entendia absolutamente nada de terra, o que é muito bom, né? Porque quando você quer implantar um projeto novo, alguém que não dê muito palpite e tal, é bom, ajuda. Os pesquisadores tiveram liberdade para trabalhar e para desenvolver. Terra muito fraca, precipitação pluviométrica muito baixa, e ela precisava desenvolver. O gado ali que estava comia quando tinha pasto e não comia quando não tinha pasto, e lá o ciclo de chuva é muito definido, são 4-5 meses sem uma gota d'água, então, consequentemente, nesse período não tinha pasto. Começou fazendo lavoura, primeiro se faz a preservação de toda a área, correção de curva de nível, são fazendas antigas, abertas ainda no tempo do Império, são degradadas, terra muito, muito levezinha, um solo muito leve, que acabava escorrendo lá para o rio e criando as voçorocas, as erosões muito grandes. O que aconteceu a partir daí? Se sistematizou o solo, se fez curva de nível, se fez contenção, bacias de contenção, parou de jogar os nutrientes do solo para o rio ou para as baixadas e começou a plantar capim. Aí se descobriu que, enquanto espera o capim crescer, dá para fazer outras coisas. Ela optou por fazer o F, colocando uma fileira de eucalipto, duas ou três fileiras de eucalipto, tudo a nível de experimento. E o que aconteceu a partir daí? Vamos fazer uma lavoura aí para ter um milho, para ter um soja. Hoje é uma fazenda referência no Brasil, muito grande, muito bem estruturada, produzindo aí seus 70, 75 sacas de soja por hectare, todo dentro de um sistema integrado. E nessas fileiras de eucalipto, ela cria o gado, porque o gado precisa de sombra. O que se fazia no passado? Deixava algumas árvores no pasto para que o gado se abrigue ali durante a chuva ou durante o período de sol muito quente, na hora do sol muito quente na lavoura, se abrigasse ali. Então, o que se concluiu? Que plantando o eucalipto no sistema leste-oeste, quer dizer, do nascente ao poente, ela conseguia sombra para o gado e não sombreamento na lavoura. Então, foi feito um estudo pela Embrapa que acabou concluindo isso. Bom, o resultado está lá para qualquer um ir ver, mas não é só essa fazenda. Hoje ele está esparramado pelo Mato Grosso do Sul, que com certeza hoje tem o maior volume de propriedades no sistema de integração. Temos o Mato Grosso inteiro com muita coisa, Goiás, Centro-Oeste todo adotando, por causa de um clima mais definido. Agora vem uma grande surpresa. Um dia a Cocamar, que é uma cooperativa grande de Maringá, que precisava expandir a sua área de atuação e não conseguia expandir na área onde ela está, Maringá, Campo Mourão, porque estava ali, divisa com grandes cooperativas também, com Palotina, lá com a Cevale. Então, o que, que ele fez? Foi para o Arenito, a região do Arenito Kaiowá. Nós estamos falando, dentro do estado do Paraná, 3 milhões e 200 mil hectares, que se produzia gado do mesmo jeito lá de Goiás. Come quando tem e não come quando não tem. Então, esse gado não engorda nunca. Um ano bom acaba ganhando um pouco de peso. Então, era aquele famoso gado que produz uma carne tipo sola de sapato, né? Muito dura, abate lá com 5, 6, 7 anos. Isso é uma loucura isso em termos de renda. A Cocamar adotou ali, pegou todos os cooperados, aquele que quis adotar 100% da tecnologia. A cooperativa destinou agrônomos, instrução, orientação, deu toda a ajuda, deu toda a extensão para que ele pudesse adotar. Isso, 4, 5, 6 anos depois, é bom ir ver. A última vez que eu estive lá, 2 anos atrás, ainda quando a gente podia viajar, nós tínhamos 250 e tantas propriedades, pequenas, médias, grandes, já adotando o sistema de integração. Não necessariamente colocando o F. O F põe ou não põe. Mas hoje mudou o IDH da região, está mudando o IDH, está melhorando a vida das pessoas, o que em última análise é o que interessa. Se preserva o meio ambiente, se produz, tem renda, muda a vida das pessoas, muda a vida do entorno, muda a vida daquele pequeno município que está por ali, e a coisa vai andando e vai... E a gente costuma dizer, é quase uma brincadeira, que o ILPF ele cresce por inveja, né? Porque no primeiro ano o cidadão começa a sistematizar o solo, o vizinho diz, ficou louco, vai quebrar. No segundo ano ele produz alguma coisa e dá uma arrumadinha na casa, né, onde ele mora, diz, agora ele vai quebrar mesmo. Aí ele compra um trator novo, uma caminhonete, algo assim, fala, agora ele ficou devendo no banco, agora o banco toma tudo. De repente ele descobre, 3, 4 anos depois, o sujeito melhorou de vida, está produzindo, os filhos estão mais arrumadinhos, a escola já está bem. Ele diz, ah, então acho que eu vou tentar o que esse louco aí fez, porque ele já não é tão louco assim. Ele está seguindo ciência, está seguindo tecnologia, ele está seguindo o que dá certo. Numa terra pobre, o Brasil é predominantemente de terras pobres. Então, o que está acontecendo? O pessoal vai dizer Paraná, Paraná. Não, aquela região do Arenito, Kaiowá, é uma região que o gaúcho, quando saiu do Rio Grande do Sul, do Paraná, ele pulou essa região, de tão ruim que era. Mas era ruim porque também não tinha tecnologia. Não tinha uma Embrapa, não tinha o IAPAR, não tinha o IAC, dando sustentação técnica para essa gente. O que, que aconteceu a partir daí? Essas terras passaram a ser valorizadas, não pelo que ela vale, e sim pelo que ela produz. Então, ali está se mudando o perfil da região. O gado lá hoje abate com 18 meses, com 20 meses, com 24 meses. É um gado bom, se desenvolveu a região toda através da agroindústria. E, no fundo, é isso que está acontecendo. O sistema integrado de produção muda a vida das pessoas, muda o Brasil, se a gente quiser.
Muito rico a sua introdução. Assim, você trouxe bons, excelentes aspectos econômicos, né? Trazendo essa persona aí da figura do crescimento, olhando para o vizinho. Você trouxe vários aspectos agronômicos relevantes. E eu queria, se você pudesse, aprofundar um pouco mais nas questões ambientais. Assim, dentro dessa agenda, quais são as grandes vantagens? Sendo que a gente produz hoje no Brasil, né, a agricultura ocupa menos de um terço do território para fazer pecuária, agricultura, floresta. E é engraçado que a imagem pública é uma imagem diferente, né? Parece que a gente usa o Brasil inteiro para produzir. E o ILPF ajuda a reforçar essa questão, esse papel importante ambiental que o produtor executa, que pudesse explorar um pouco mais, por gentileza.
Ó, a primeira coisa que se faz numa fazenda para sistematizar, para entrar no sistema integrado de produção, é corrigir as erosões. Já é um ganho ambiental gigantesco. Essa terra, ou esse nutriente que está ali sobre a terra, ou aquele nutriente que se adiciona como fertilizantes, adubação verde, tudo isso, não vai mais para o fundo dos rios. Já não está mais assoreando. A outra coisa que se faz é a preservação das nascentes, que é fundamental. Nós precisamos de água limpa dentro das propriedades. Sem água limpa, você não pulveriza, você não trata, você não alimenta o gado, você não faz nada com água suja. Né? Então, o mundo hoje se diferencia por água limpa e água suja. Um exemplo do meio urbano, depois a gente trata isso. Nós temos pouca gente no campo. No Brasil todo, nós temos menos de 15% de pessoas morando no campo. Então, isso é pouco. No estado de São Paulo, nós temos menos de 5% morando no campo. Agora, se quer um exemplo, Ribeirão Preto, uma cidade de 700 e tantos mil habitantes, vocês sabem qual é a população urbana de Ribeirão Preto? 99,7%. Quer dizer, não tem ninguém morando no campo, e o campo continua produzindo. Mas sem tecnologia, sem preservar o meio ambiente, essas terras vão acabar, elas não vão produzir nada. Então, nós temos que preservar. Preserva-se nascentes, se faz a cerca para poder gerar água limpa, se reconstitui todas as nascentes. É necessário fazer isso. Não é por uma questão ideológica, por ser bonitinho para preservar o meio ambiente. Sem isso, não vai produzir. Se reconstitui toda a mata ciliar, que acaba funcionando como um filtro para que a terra, seus nutrientes, adubo, tal, não vá para o rio. Então, tudo isso é bem feito, é muito bem feito, com ciência. Não tem invencionice aí. E quem quiser inventar nos sistemas integrados de produção, ele vai ficar devendo para o banco mesmo, ele vai quebrar. Ele tem que fazer a lição de casa. Tem que ter a adoção de 100% da tecnologia para que ele consiga produzir. Então, é uma brincadeira que a gente faz? Não é, não. Vamos falar tecnicamente. Você planta milho junto com o capim. Temos aí duas safras, que é aqui, quando você trata o gado naquela mesma área, você tem uma segunda safra. Você planta soja num segundo momento, dentro da rotação de cultura, entre uma leguminosa e uma gramínea, você tem uma terceira safra. A quarta safra não é brincadeira, é coisa muito séria. A quarta safra é uma safra de bezerro, porque no passado, ou na condição tradicional, no pasto extensivo, que ainda tem muita coisa no Brasil, uma novilha pode ser inseminada 24, 26 meses, que ela vai estar pronta para uma inseminação, ou para uma cobertura direta, não importa. Dentro do sistema integrado de produção, ela está pronta para a inseminação aos 14, 16 meses. Então, você tem mais uma safra de bezerro. Com 9 meses, tem mais uma safra de bezerro. Estamos falando em 4. Agora, quando você fala em pesquisador, o pesquisador olha até o último detalhezinho, tem uma safra de palha, que é a coisa mais importante que tem num sistema de produção. É a palha sobre o solo. Nós vivemos num país de clima tropical, onde o solo é muito quente no verão, e você, quando deposita uma semente ali, ela acaba cozinhando e não germina. Com o sistema de palha sobre o solo, que é o plantio direto, então, o que aconteceu? Nós trouxemos a temperatura para 25, 26 graus, contra 60 do passado. Então, passamos a produzir uma quinta safra de palha. É quase uma aberração dizer que é 5 safras, é 5 safras. O que é absolutamente impossível em qualquer outro país do mundo que não seja de clima tropical. No cinturão tropical do globo, é Brasil e África. Né? Brasil e África. Lembra que a Argentina, grande parte, é de clima temperado. Então, essa tecnologia pode ser empregada na África também. Mas não precisamos falar de África hoje, vamos falar de Brasil, que faz muito bem feito o que está fazendo. O Brasil continua grande, o produtor continua cada dia se especializando mais, se profissionalizando mais para poder ter renda. Porque o Brasil é um país de alto risco. Aqui, você sabe, clima tropical, tem dia aí que nós temos sol de 40 graus. Se você caminha para o centro-oeste do Brasil, é duro você ficar no tempo. O solo protegido com palha, você tem micro-organismos, você tem tudo ali favorecendo a condição de produzir. Isso é preservação do meio ambiente? Não. É construção de um ambiente novo para micro-organismo, para a flora, para a fauna, para tudo. E precisa visitar uma fazenda que adota o sistema integrado de produção para ver a maravilha que é. Não é só maravilha, não, viu? Dá muito trabalho e custa caro. O agricultor tem que investir, tem que tomar compromisso, mas tem que tomar compromisso consigo mesmo. Porque se ele faz direitinho, ele paga as contas. Se ele não fizer direitinho, ele vai ficar devendo para o banco. E se ficar devendo para o banco, ele vai perder propriedade que não convém. Até hoje ninguém perdeu, viu? Nós estamos desde 2005, 2006 fazendo isso, ninguém perdeu e o sistema está crescendo.
Bom, Francisco, puxando um pouco o gancho de sustentabilidade, modernização e até essa parte de financiamento, Dos 2,5 bilhões de reais do Plano ABC, que é o plano que financia projetos de baixa emissão de carbono, eu vi que 1 bilhão foi para financiar algum tipo de integração. Você acha que é importante manter esse tipo de incentivo? E acredita que com isso os produtores estão se modernizando?
Cláudio, esse programa ABC já é fruto desse sistema integrado. Ele foi construído, esse plano foi construído depois dos sistemas integrados de produção. Tanto que ele prevê um período de carência muito adequado a quem vai fazer investimentos num primeiro momento, que não tem renda no primeiro momento. Ele não tem renda no primeiro ano, ele só tem despesas. Tanto que esse programa foi construído depois do início dos sistemas integrados de produção. Não foi ele que tracionou. O que tracionou foi a necessidade e o governo entendeu que isso era necessário e criou o plano ABC. Esse plano aí é o plano mais bem construído de política pública que eu conheço, porque ele é um plano, se você pegar toda a construção desse plano, ele não tem mais do que 2 páginas de formato A4. Ele é pequenininho. Quando você entra no componente florestal, ele te dá ainda um período de carência mais amplo, porque o componente florestal vai dar resultado daqui a 6 anos, 7 anos. E ninguém aguenta fazer um investimento para ter retorno daqui a 6 anos, é difícil. Então, o que ele corrige com isso? Ele corrige plantando soja, milho, pasto, produzindo gado, para ir pagando as contas, a despesa do dia a dia dele. Esse programa é fundamental que prossiga, ainda que tenha subsídio, é um subsídio muito barato para o país, muito barato pelos benefícios que ele traz de retorno, melhorando a vida das pessoas, tirando muitas pessoas da dependência e, mais do que isso, melhorando a região onde ele vive.
Francisco, sempre o programa todo nasce muito dos produtores, da orientação, do pacote tecnológico desenvolvido pela Embrapa, e a gente vê agora as indústrias começando a pautar esse assunto, né? Como recentemente a Minerva lançou uma carne carbono neutro. Assim, como você vê esse movimento? Assim, ao invés de ser dentro do setor mesmo, dentro das fazendas para fora, agora o setor industrial, a sociedade pautando. Você acha que isso pode acelerar a ampliação do ILBF no Brasil?
Bom, eu preciso contar para vocês antes uma historinha muito rápida. Esse projeto, como tantos bons projetos que a Embrapa tem, os institutos de pesquisa, os nossos aqui em São Paulo, o IAC, o Biológico, o Instituto da Pesca, tem grandes projetos aí dentro, o IAPAR no Paraná e outros tantos que tem. Tem lindos projetos dentro de uma gaveta. Como é que faz para tirar de uma gaveta? Pesquisador trabalha, desenvolve um negócio que tecnicamente é viável, e depois, como tira da gaveta? É com dinheiro, não é? Porque sem dinheiro não tira de gaveta. Nada, é um bom projeto, é lindo, maravilhoso, mas na prática a história é outra. O que, que aconteceu? Nós juntamos empresas, que eu peço licença nesse momento para não dizer o nome, aportamos recursos, criamos uma associação rede ao ILPF, com recurso privado para bancar os experimentos, bancar a pesquisa, continuar desenvolvendo esse projeto através da iniciativa privada. Nós sabemos que o governo não tem recurso para tudo. Não há recurso no governo para tudo. Não há recurso na pesquisa para tudo. Então, a iniciativa privada tomou a frente desse projeto, a rede se mantém funcionando e desenvolvendo. E a última coisa que nós fizemos agora foi contratar uma empresa altamente especializada de certificação, porque nós não queremos certificar a carne ou o soja ou o milho que sai de lá. Nós queremos certificar a propriedade, não importa de que tamanho ela seja. A propriedade tem que estar certificada. Já estamos no caminho e muito rapidamente nós vamos ter aí novidades com certificação de uma propriedade inteira, que aí entram todos esses quesitos de meio ambiente, de preservação, de reconstituição de áreas degradadas, reconstituição das nascentes, tudo isso vai ser objeto da certificação. E, evidentemente, se você tirar de lá um milho que vai produzir fubá para a gente fazer uma polenta, fazer uma comida qualquer, esse produto estará certificado. Não o produto em si, a propriedade. Nós temos exemplos aqui em São Paulo já de uma fazenda certificada. Até a lenha do desbaste do eucalipto que ela faz da propriedade já está certificada. Aquela lenha é certificada. Ela pode ir lá para a padaria, pode ir lá para a sua casa para aquecer uma lareira. Não sei bem onde aquece lareira no Brasil, mas, enfim, de qualquer maneira, melhor eu acender a churrasqueira, né? Comer uma carne certificada, essa aí, carne carbono neutro. Isso é uma pesquisa da Embrapa lá de Mato Grosso do Sul, e chegou na carne carbono neutro, quer dizer, você tem um equilíbrio de carbono nessas regiões. E tão importante que o público urbano conheça o que está se fazendo. O Brasil não precisa desmatar, tirar nenhuma árvore, muito pelo contrário, reconstituir as áreas para continuar produzindo. Nós temos mais de 150 milhões de hectares em pastagens, metade disso ainda de pasto nativo, e uma outra metade, o pasto que foi plantado um dia, talvez pelo avô, pelo bisavô, né? Então, não é a região que produz. Essas áreas é que estão sendo incorporadas nos sistemas integrados de produção, ou ILPF.
Francisco, quando a gente fala em ILPF, a gente fala muito em sustentabilidade, né? Como que a gente pode valorizar esse tipo de produção, e principalmente para os países europeus que levantam muito essa bandeira?
Olha, o Brasil, talvez até pela forma de colonização e o seu descobrimento, foi muito depois da Europa, ninguém fez agricultura sem tirar vegetação nativa. Ninguém no mundo. Europa não fez, ninguém fez, Estados Unidos não fez. Nós somos muito mais novos. As áreas que nós temos preservadas de Amazônia, enfim, de Cerrado, são áreas preservadas que nós não precisamos mexer. E não deu tempo de mexer, na verdade, essa não começou muito tarde. Ou um tarde que deu tempo de preservar tudo que a gente tem. Mas vamos falar do que tem preservado dentro das propriedades privadas? Nós temos um código florestal dos mais rigorosos do mundo. É um código tão bom, que ele não agradou ambientalistas e não agradou os proprietários de terra. Então, deve ser bom. Não agradou ninguém, né? O ambientalista não gostou, o produtor não gostou, o proprietário de terra não gostou, ninguém gostou do Código Florestal. Mas tem que cumprir a lei, tem que cumprir. Então, o que está acontecendo? O que é que nós estamos preservando em áreas dentro das propriedades? Uma região do país é obrigada a preservar 20% de mata nativa. E quem não tem 20% tem que reconstituir, tem que refazer. A região dos Cerrados é obrigada a preservar 35%. Está lá, sem mexer, sem pôr a mão, preservadinho. Amazônia, quem está na Amazônia legal tem que preservar 80%. Cidadão compra 1.000 hectares, ele só pode explorar 200. Então, o Brasil tem código florestal e cumpre. E o agricultor, é interessante isso que está acontecendo, é tão bom isso que está acontecendo. Ele não está preservando porque a lei obriga. Hoje ele preserva por consciência, ele planta a árvore por consciência, ele reconstitui nascente plantando essências nativas daquela região, daquele bioma, por consciência, não é porque é obrigado por lei. Claro, tem a lei, se vier uma fiscalização que estiver ilegal, ele será autuado. Mas ele não precisa mais da lei, ele já faz isso por consciência. O Brasil preserva dentro das propriedades um patrimônio que a Europa toda vendida não paga. É um patrimônio fantástico que é preservado. Observe São Paulo, talvez e com certeza por consciência. São Paulo tem crescido a sua vegetação nativa, tem aumentado, ao contrário de outros países do mundo que destruíram sua vegetação nativa e não tem como recompor. Se a gente não vai comer de onde? Importa do Brasil, que a gente tem para vender, né? E tudo produzido dentro de normas, de regras. O que se combate no Brasil e que o próprio produtor contesta é a ilegalidade. Aquilo que é ilegal tem que ser punido. Isso não é caso de ambientalista, não é caso de proprietário rural, isso é caso de polícia. Isso é caso da justiça, tem que punir. Essa pessoa tem que ser punida. Esse que rouba madeira, que faz contrabando, que faz mineração ilegal, isso tem que ser punido. Mineração é legal? Claro que é. Desde que esteja legal. Em área protegida, reconstituição de área. Nós temos inúmeras empresas que fazem mineração no Brasil, que não é proibido. É proibido fazer de forma ilegal. Então, o Brasil caminha muito forte. Eu talvez dê um exemplo para vocês que cabe bem aqui. O Brasil é campeão mundial de recolhimento de latas de alumínio, de cerveja, de refrigerante, de tudo isso. O Brasil é campeão mundial de recolhimento de embalagens vazias, de defensivos, fertilizantes, agroquímicos, de um modo geral. Qual a diferença entre as duas? Latinha, quem cata latinha? Morador de rua, pessoas desempregadas, que fazem disso sua fonte de renda. Eu diria o seguinte, se recolhe latinha por uma necessidade de recolher, por miséria, por sobrevivência. E no campo? O fazendeiro não quer aquela embalagem vazia na propriedade dele. Nós temos aí o Impev, é um sucesso mundial. Recolhimento de embalagens vazias e agroquímicos. O Brasil é campeão mundial, ninguém recolhe. Porque nós não queremos dentro das nossas propriedades ou enterrar uma coisa para comprometer lençol freático, as nossas nascentes, ninguém quer. Então, tem os postos, tem a tríplice lavagem, há o recolhimento, há a reciclagem desse produto. O Brasil é campeão mundial. Isso nós temos que salientar. O Brasil não joga nada fora daquilo que é agroquímico. Agroquímico é uma necessidade em qualquer país do mundo. O Brasil também usa, o Brasil é tropical, aqui tem pragas. Na Europa também tem muita praga. É só andar pela Europa, você vê se não pulverizar, se não tratar adequadamente. É, nós vamos perder safra, vamos perder tudo.
Excelente, Francisco. Muitíssimo obrigado. Pena que o tempo acabou. É, muito obrigado por sua gentileza, sua liderança no setor, seu conhecimento técnico e todas as informações que você passou aqui, que voou aqui o nosso bate-papo. Obrigado mesmo, sua enorme gentileza.
Muito obrigado, um bom dia, Tassiano. Cláudia, prazerzão te conhecer.
Prazer é meu, obrigada.
Ouvi um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro. Inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais, empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas, trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela Setorial Agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site eusolivres.org. Até a próxima!